Esta é a música da sua Rádio Terra Nova nesta edição de quinta-feira, 30 de janeiro, com os Tears for Fears. Estava prometido ligação África-Terra Nova, agora com Moçambique, com o professor António Batelanjo, que nos fala de Maputo, não é, professor? Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, Maria João e todo o auditório. Sim, senhora, vou falar de Maputo.
E como é que se está hoje em Maputo, nesta quinta-feira?
Com calor, está-se com muito calor, está um dia bonito, está-se bem, muito bem.
Maravilha. Por cá, olha, nós estamos assim um bocadinho mais farruscos, mais cinzentos, mas também é tempo dele, não é? Hoje vai falar-nos sobre a arte de ensinar, é assim?
É verdade. Vou falar-vos de uma entrevista que eu acho que passou despercebida. Há muita gente interessada nestas coisas da educação, de uma entrevista do professor José Pacheco, e que foi publicada num blog, num jornal, eletrónico. José Pacheco, para quem não conhece talvez por este nome, mas conhece certamente pelo projeto da Escola da Ponte, que é um projeto que está situada na Vila das Aves, e que durante muitos anos ele dirigiu, e é um projeto de ensino mediado, ou seja, aquilo que tem este nome, em que realmente a escola é gerida em grande parte pelos alunos e pela motivação dos alunos em desenvolver as suas atividades. Portanto, eram eles que, com os professores, escolhiam o que é que iam fazer os trabalhos que iam fazer. Portanto, era uma escola muito, muito, muito à frente do que é hoje, que é hoje a maioria das escolas, e que eu penso, e comungo da opinião do professor José Pacheco, que agora vive no Brasil, será o futuro do ensino, não é?
Que de resto, estou aqui a puxar pela memória, mas o professor Pestalozzi, eu nunca sei se pronuncio bem, já lá para 1800 fazia algo semelhante, não é?
Sim, fazia, e nós temos todos eles, aliás, há um conjunto de pessoas que pensaram em ensino, que pensaram a escola e que se anteciparam ao seu tempo. O professor José Pacheco cita nesta entrevista pessoas como o professor Bento Juscaraça, em que nós, na Universidade de Aveiro, tivemos um centro Bento Juscaraça, que trabalhávamos com crianças que tinham bastantes dificuldades de integração na escola. Durante muitos anos tivemos esse projeto em funcionamento. O próprio mestre Agostinho da Silva, o António Sérgio, a Irene Lisboa, são tudo nomes de portugueses que se associam ao Pestalozzi, esse mais velho, não é? E que realmente defendiam há mais de um século aquilo que hoje denominamos o futuro. Ou seja, nós podíamos ter ido mais longe se tivéssemos lido e se tivéssemos tentado fazer um esforço para compreender estas pessoas, e provavelmente hoje não teríamos os problemas que temos nas nossas escolas. E quando eu digo nas nossas escolas, estou a abranger as escolas de Portugal, de Moçambique e do resto do mundo, em que realmente a formação de professores foi muito descurada, foi muito hermética, foi tratada de uma forma muito standard e muito pouco a olhar para os dias que se adivinhavam e que se adivinham para o futuro. Ainda hoje continuamos com este tipo de formação de professores, o que nos deixa, o que é nos deixar preocupados, não é?
É verdade. Porquê que acha que isso acontece? É medo?
É uma inércia. É uma inércia enorme que nós temos na educação. Quer dizer, a educação é um barco muito grande, que tem muita gente lá dentro, que acaba por se mover por muitos interesses e que é difícil navegar, é difícil dar uma ordem de viragem a bombordo ou a estibordo, e que isso se reflita nos anos mais próximos. Portanto, as pessoas ficaram, como toda a sociedade, está muito agarrada ainda a padrões anteriores, a coisas que realmente é preciso perceber se valem a pena, de facto, continuarem a servir de âncora e a agarrar-nos desta maneira ao presente e ao passado, sem perceber que temos que inovar, temos que nos tornar sustentáveis e temos que realmente olhar para a educação como um processo transformador, mas que seja de ruptura e que não tenhamos medo dessa ruptura, nem tenhamos medo dessas discussões que essa ruptura vai induzir.
Você, professor António Batel, enquanto professor, não é, que tem de, enfim, de corresponder às expectativas do Governo, do Ministério da Educação, mas que também tem de conseguir cativar e ensinar os seus alunos, tendo esta inclinação interior, não é, desta transformação de cativar os alunos, como é mover-se neste limbo, neste meio-meio?
Não é fácil, não é? Não é fácil para todos os professores. Quer dizer, nós que estamos no ensino superior ainda vamos tendo alguma liberdade, pouca, mas alguma liberdade para inovar nas nossas aulas, para fazer aulas diferentes, para trabalhar de forma diferente. Agora, os anos anteriores, o secundário e o primário, são muito mais difíceis porque estão agarrados a programas, estão agarrados a formatações de aulas, estão agarrados aos, entre aspas aqui, aos PowerPoints, estão agarrados a todo um conjunto de formatações que depois torna tudo muito difícil e torna de entender e de se fazer entender e de, sobretudo, atrair os alunos. Quer dizer, nós hoje falamos em STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, e queremos que isso seja tudo ensinado de uma forma integrada, através da resolução de problemas, através de desafios, através de problemas que vamos buscar à vida prática, à vida de todos os dias. Mas os programas não deixam que isso se faça. Não deixam que isso se faça. E não é que não se possa fazer, como é o exemplo destas Escola da Ponte, aí em Vila das Aves, quer dizer, que realmente mostrou que mesmo uma escola pública, como o caso da Escola da Ponte, podia fazer diferente. Portanto, o que eu acho que está aqui muito colado a tudo isto é um grande unanimismo, uma grande falta de desafio de entender o mundo e de entender que realmente as coisas mudam, são diferentes, têm contextos diferentes, e uma escola que serviu num determinado contexto não serve noutro. E isso é que nós não estamos a perceber muito bem.
Oxalá essa realidade possa mudar. Professor António Batelanjo, em direto connosco de Maputo, Moçambique. É sempre assim às quintas-feiras, África, Terra Nova. Professor, No fecho quase desta sua intervenção, para os jovens, os alunos que estão a ouvir esta entrevista, o que é que o professor gostava de lhes dizer?
Olha, gostava de dizer que não se conformem, sejam inconformados, sejam sem nunca perderem o respeito à escola e aos professores, e sobretudo aos professores, que lutem por uma escola diferente. Mas para isso é preciso que leiam, é preciso que estudem, é preciso que entendam o mundo que aí está. Esta entrevista pode ser um bom começo. Eu recomendava que no podcast da Terra Nova, onde vai ficar esta entrevista, o link para esta entrevista, as pessoas pudessem, os alunos, os mais novos, pudessem ir lá e tentar perceber aquilo que o professor José Pacheco fala, porque é extremamente importante. E dentro da sua escola, eles podem fazer muitas coisas, podem planear muitas coisas. Há muito espaço vazio dentro da escola que pode ser preenchido com iniciativas. E às vezes pequenas iniciativas podem ser grandes projetos num futuro próximo. Ou seja, a ideia de pensar local, agir local para, e pensar global. Ou seja, aquilo que eu diria aos jovens é que eles realmente pensassem nesta ideia. Agir localmente, mas pensar globalmente. Para ter uma consciência global, da escola, da sociedade, do mundo, das evoluções do mundo, mas agir localmente. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa para mudar a minha escola. Eu posso fazer qualquer coisa para trabalhar na minha comunidade. E isto é verdade. Eu posso sempre fazer qualquer coisa.
É assim mesmo. Força, adolescência, força, juventude. Professor, e para os seus pares, não é? Uma palavra também, o que é que gostava de dizer?
Os meus pares, os meus pares são mais, é mais complicado, porque eles estão dentro de um sistema todo ele, de avaliação, de controle das próprias aulas, e eu às vezes tenho, custa-me ver alguns professores realmente que são fantásticos, desinteressarem-se e irem para a escola com desinteresse. Não é que não haja boas exceções neste panorama, mas a maioria está muito cansada deste controlo e destes programas que vão ao mínimo detalhe e que realmente não deixam que a criatividade de um professor venha de cima. Como dizia aqui o José Pacheco na entrevista, não há alunos com dificuldades de aprendizagem. Há professores com dificuldades de ensinagem. E é preciso perceber quais são essas dificuldades, é preciso trabalhar nessas dificuldades, mas é preciso que as pessoas se desloquem dessas formatações todas a que estão associadas. É preciso criar uma escola nova. Claramente é preciso criar um sentido democrático para a escola, onde a escola deixe penetrar a sociedade. A escola não se pode pôr a escola e a sociedade, a escola faz parte da sociedade. Portanto, a penetração da sociedade não existe na escola. A escola faz parte dela. Portanto, e é isso que tem que se entender. É como eu costumo muitas vezes dizer, as escolas põem os alunos no centro da aprendizagem. Não, esta frase não faz sentido. Os alunos são a própria existência da escola. Não existe outra coisa que não alunos. Se não há alunos, não há escola. Portanto, não são o centro, nem são o lateral, nem estão são eles a própria existência da escola. Portanto, é preciso que os professores, que realmente entendam que o mundo mudou, que a escola mudou, a sociedade à volta deles muda e é preciso que a escola também mude, não é?
Por falar nessa mudança, o nosso tempo é curto e cada vez está mais pequenino, mas eu não resisto para concluir, e em jeito de, também de inclusão, não esquecer os pais, que temos assistido às notícias, não é? Nos últimos anos têm sido mais interventivos, para não dizer outra palavra.
Bom, isso tem tudo a ver com a educação. Os pais são aquilo que a sociedade criou. E se são pais hoje, andaram na escola do passado. Se eles hoje agridem o professor e tratam mal a escola e tratam mal os médicos e tratam mal as pessoas que têm à sua frente, não deixa de ser um reflexo da educação que tiveram. Foram mal educados. E claramente, pais mal educados não geram filhos bem educados.
É por estas e por outras que o professor António Batelanjo se junta a nós todas as quintas-feiras, agora depois das 8 da manhã. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua intervenção, pela sua partilha, pelas reflexões com que nos deixa a todos e deixa-nos também sempre com boa música, não é?
Olha, hoje deixo com uma cantora moçambicana, a Neyma, suavemente conhecida aqui em África, a rainha da Marraventa. Ela canta desde 1999, eu conheci-a em 2000, e é uma das grandes cantoras da África, bastante premiadas, bastante ouvidas aqui em Moçambique, e é de ouvir e procurar por mais, como eu costumo dizer.
O professor dança a marrabenta?
Danço, com certeza, então. ia lá alguma vez deixar rebolar-me com uma marrabenta? Claro que sim, que danço.
Maravilha, um dia destes temos de dançar todos, os nossos ouvintes incluídos.
Vamos a isso.
Professor, muito
obrigado.
Vamos
fazer uma festa um dia destes.
Uma ótima semana para si e até 2 a 8.
Até 2 a 8, Maria João e todo o auditório. Deus, muito obrigado.
E terminamos assim esta edição África Terra Nova. Não tarda nada, esta entrevista fica disponível em terranova.pt e para a semana há mais.